A conferência agora está sendo gravada.
Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Raia Drogasil para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2012. O áudio dessa teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pela internet no endereço www.raiadrogasil.com.br/ri. Neste endereço pode também ser encontrada a respectiva apresentação em PowerPoint para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Cláudio Roberto Eli, diretor-presidente, e Eugênio Desagotes, vice-presidente de Relações com Investidores e Planejamento Corporativo. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Cláudio Roberto Eli. Pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre do corrente ano. E agora peço ao Eugênio que prossiga com a apresentação dos resultados.
Senhores, bom dia. Em primeiro lugar, desculpe pela minha voz, estou tudo resfriado e com certeza ela vai falhar em alguns momentos, mas espero que a comunicação não falhe, tá? Página 3, falar um pouco dos destaques desse período. A gente abriu até o momento, quer dizer, a gente tem 807 unidades em operação. Esse segundo trimestre marcou a retomada da nossa expansão, depois do início mais lento no primeiro trimestre. A gente abriu 26 lojas nesse segundo trimestre e entrou aí finalmente num ritmo forte de aberturas. A gente encerrou também 4 lojas nesse trimestre, sobre as quais eu vou falar mais tarde. Atingiu uma receita bruta de 1,375 bilhão. Isso representou um crescimento de quase 19% da receita no trimestre. E se a gente falar da venda mesmo às lojas, o crescimento foi de 11,5% no período. Acho que talvez o grande destaque do trimestre, quer dizer, foi a nossa margem bruta, que atingiu 28,1%, um incremento de 1,7 pontos percentuais, que deriva diretamente da entrega das sinergias de custo da fusão, sobre as quais a gente vem falando aí no último ano, desde que a fusão entre Raia e Drogasil foi anunciada. Atingimos um EBITDA no trimestre de 100,2 milhões ajustado, crescimento de 21,8% no período. Isso representou uma margem EBITDA de 7,3%, uma expansão de 0,2 ponto percentual. E, finalmente, um lucro líquido ajustado de 53,8 milhões, que equivaleu a 3,9% da nossa margem líquida. Na página 4, falar um pouco do nosso crescimento, nós abrimos 26 lojas nesse trimestre e fechamos já 4 lojas no início de um processo de encerramento que também é uma das sinergias da fusão. A gente tem algumas situações onde duas lojas convivem numa distância relativamente pequena, normalmente uma loja Raia e uma loja Drogasil, e quando a gente tem uma dessas lojas com uma loja que tem, não que positiva, mas uma performance que não bastante abaixo da média, a gente está encontrando a oportunidade de encerrar essa loja e, com isso, crescer resultado. Por quê? Porque o lucro bruto transferido da loja encerrada, ele excede a rentabilidade que essa loja obtinha. Então, a gente fecha uma loja, claro que vai ter menos vendas, mas na hora que a gente tira uma base inteira de custos, a transferência de resultado ela é muito forte. E a gente ficou muito feliz com as taxas de transferência de vendas alcançadas nessas quatro lojas encerradas, o que valida a nossa estratégia e nos motiva a continuar com outros encerramentos nos próximos trimestres do ano. Por fim, as lojas que têm menos de 3 anos de vida, e portanto ainda estão em estágio de maturação, elas hoje representam 35% do nosso portfólio. Ou seja, existe aqui um crescimento contratado de vendas e também de rentabilidade, que eu acho que ele é muito expressivo daqui para frente. Página 5, falar um pouco do avanço e dos próximos passos aí do nosso crescimento. A gente vinha trabalhando firme rumo ao objetivo aí traçado de 130 lojas. Se a gente olhar no segundo trimestre do ano, o número de aberturas totais cumulativas até então, ele já é maior do que o que a gente teve no ano passado, quando a gente, mesmo com o primeiro semestre mais lento, conseguiu fazer 99 lojas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente conseguiria seguir nesse ritmo de expansão e atingir o nosso guidance de 130 lojas que a gente havia previsto para esse ano. Vale dizer que, na data de hoje, esse número de 35 lojas inauguradas já subiu para 47, tá certo? Esse é um número que eu diria bastante importante, né? Em apenas 40 dias desde o encerramento do trimestre, já foram 12 lojas adicionais ao que está aqui reportado. E a gente tem hoje 73 contratos já firmados para abertura de novas lojas. E além desses, vários outros contratos em fase avançada de negociação. Em resumo, a gente tem hoje, entre lojas abertas e contratos firmados, o suficiente para 120 lojas. E até o final desse mês, a gente vai ter 130 lojas, lojas e contratos firmados, o que, como eu falei, permitiria a gente cumprir o guidance, se a gente olhasse simplesmente pelo aspecto aqui operacional da expansão. E vale também mencionar que a gente tem 26 lojas que estão em processo de aquisição junto à Drogaria Santa Marta, que ainda é um processo que ainda não se encerrou, porque trata-se de uma recuperação judicial, então a nossa compra tem que ser homologada judicialmente e transitar em julgado, para que a gente não tenha nenhum risco. Agora, essas lojas dificilmente entram a tempo de compor o plano do ano, então elas já são um início forte para o plano de 2013. Qual que é o desvio de rota que a gente hoje tem no tocante à expansão? A gente, num fato relevante ontem soltado aí para o mercado, está anunciando o início do processo de incorporação da Raia pela Drogasil. Isso é fundamental para a gente passar a ser uma empresa única e obter toda a sinergia que a gente se propõe. Quer dizer, qualquer integração de sistemas, integração da estrutura logística, troca de bandeira entre lojas, essas coisas dependem absolutamente da gente ser uma empresa única do ponto de vista contábil e societário. Então, essa é a razão pela qual a gente agora inicia essa incorporação. Agora, a incorporação, ela tem um efeito colateral indesejado, que é a suspensão da abertura daquelas lojas da Raia que ainda não possuem licenças. Ou seja, todas as lojas hoje abertas possuem licenças e temos algumas outras lojas que ainda não abriram, mas que já estão licenciadas. E essas vão ser abertas normalmente. O que vai acontecer é que a gente faz uma linha de corte, essas lojas já licenciadas têm um processo complicado aí de migração dessas licenças da Raia SA para a Raia Drogasil, e as novas lojas já vão ser licenciadas pela Raia Drogasil. De forma que, uma vez que a gente complete a incorporação, elas voltem a ser normalmente abertas, só que aí já como Raia Drogasil. Vale mencionar que as lojas da Drogasil, elas não são impactadas por esse processo, porque elas já estão dentro da Raia Drogasil. Então, essa parte do plano segue sem interrupção. A gente espera concluir a incorporação ainda dentro desse ano. Então, para refletir essa questão temporária de interrupção de abertura de lojas com a bandeira raia, a gente está ajustando o nosso guidance do ano para 110 lojas e está, ao mesmo tempo, introduzindo um novo guidance para o ano que vem de 130 lojas, dando sequência aí normal ao ritmo da nossa expansão. Então, a mensagem aqui é: não há nenhum gargalo do ponto de vista operacional para que a gente cumprisse as 130 lojas, não que fosse fácil, mas assim como no ano passado, a gente chegaria lá porque o processo estava tudo em curso. Agora, a gente tem aí a incorporação que dita essa interrupção permanente e a gente, uma vez completado, segue normalmente o nosso plano, conforme a gente aqui hoje já coloca esse guide das 130 lojas para o ano que vem. Na página 6, falando um pouco de market share, a gente teve aí uma evolução de 0,2 ponto percentual de market share nacional, conforme o IMS. E, novamente, o grande destaque é o estado de São Paulo, onde não só a gente é líder absoluto em São Paulo, mas a gente também conseguiu crescer o market share de 20 para 21,6. Esse é um crescimento bastante expressivo e que nos deixa bastante contentes. Eu diria que na maioria das operações a gente teve algum tipo de crescimento, uma estabilidade em Minas Gerais e no Rio, e em Goiás a gente aí tem algo que a gente já falou antes, que é um impacto aí de perda de share por a gente ter parado de abrir lojas em Goiás, agora já é antes mesmo da associação da compra das lojas da Santa Marta nesse trimestre, agora a gente já começou a abrir outras lojas em Goiás. Então, na medida em que o mercado cresce e que a gente não abre mais lojas, é claro que você vai perder share. Além disso, tem um efeito também importante que a Drogaria Santa Marta, que está em processo de recuperação judicial e que hoje é um concorrente importante nesse estado, a gente, quando comprou as 20 lojas em Brasília um ano e meio atrás da Santa Marta, isso deu algum fôlego financeiro para eles reabastecerem as lojas dele em Goiânia. Então, eles que estavam com um processo muito complicado de operação de lojas tiveram aí algum renascimento aí ao longo do último ano. E isso, com certeza, acabou penalizando, junto com a expansão, acabou penalizando o nosso chefe de estado. A gente não está preocupado pela simples razão que, com a aquisição de 26 lojas, a gente vai consolidar uma liderança absoluta no estado de Goiás, tá certo? Talvez ainda não a proporção que a gente tem hoje no estado de São Paulo, e vai também se tornar o líder absoluto em toda a região centro-oeste do Brasil. Por fim, eu queria mencionar aí, o fortalecimento da nossa recente operação em Santa Catarina, onde entramos no ano passado e já estamos com 2,5 pontos percentuais de share, e a entrada em 3 estados. Ainda no trimestre passado, conforme aqui mostrado no mapa, entramos no estado do Mato Grosso, com a abertura de 4 lojas na Grande Cuiabá. E agora, nos últimos dias, entramos em 2 outros estados. Na quarta-feira, abrimos as nossas 5 lojas iniciais em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ontem, a gente abriu a nossa primeira loja na Bahia e em todo o Nordeste brasileiro, na cidade de Itabuna. Então, esse realmente é um ponto de partida importante na história do crescimento da raia do Brasil no Nordeste brasileiro, que é, necessário dizer, um mercado hoje super pujante e é um dos mercados que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Então, hoje, a gente inicia a nossa jornada nesse importante mercado, do qual não poderíamos ficar fora com essa entrada na Bahia. Tem várias outras lojas previstas ainda para esse ano, mas com certeza o Nordeste é um plano de expansão de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, vai ser um foco importante da nossa energia nos próximos anos. Página 7 falou um pouquinho do crescimento aí, mesmo as lojas e lojas maduras, né? Começando pelas lojas maduras, quer dizer, após um pico de 10,8% de crescimento no primeiro trimestre do ano, a gente agora volta a um ritmo de normalidade, conforme a gente até já vinha antecipando, com um crescimento de 7,8% que a gente obteve nesse trimestre. Do pico do primeiro tri, a gente tem aí um aspecto importante que foi o ano bissexto, né? Um dia a mais de vendas e que representou uma ajuda de 1,2 pontos percentuais, ou seja, sem contar esse fator calendário atípico, a gente teria tido 9,6% de crescimento de lojas maduras. E aí, é claro que a gente estava crescendo no primeiro trimestre desse ano, sobre uma base do ano anterior muito mais frágil do que a base do segundo trimestre desse ano. Agora, na página seguinte, quebrando esse crescimento de Raia no Brasil, eu explico isso com mais clareza. Se a gente olhar a Raia, em primeiro lugar, a Raia vinha aí de 11% no segundo trimestre, e na verdade de 10% ou mais, 9% a 10%, eu diria, ao longo de desde o segundo trimestre do ano passado. Então, a Raia agora, ela tem aí um retrocesso aí de crescimento de 10,9% para 6,4%. Do 10,9, como eu falei antes, 1,2 foi ano bissexto, então teremos aí 8,7, tá certo? Comparado a 6,4. Vale ressaltar que a Raia vinha de um crescimento no ano de 2010 bastante reduzido nas lojas maduras. Após o IPO, no final de 2010, quando a Raia se capitalizou, a Raia teve uma aceleração muito forte de vendas no primeiro semestre do ano passado. Então, a gente saiu de um patamar super baixo de 2010 para um patamar de em torno de 6% no primeiro tri de 2011 e um patamar acima de 10% na média para todo o restante de 2011. Então, na hora que a gente para de enfrentar uma base do ano passado, onde o crescimento era 6%, para uma base onde o crescimento foi de 10%, claro que a gente tem uma desaceleração dessa expansão. A Drogasil é uma história contrária a essa. A Drogasil vinha com números fracos de crescimento de lojas maduras do ano passado. Ela veio acelerando progressivamente ao longo do ano, mas a gente ainda está falando de uma base de comparação bastante favorável, o que permitiu para a Drogasil crescer 9,1% nesse segundo trimestre do ano. Se a gente olhar o crescimento aí total de 2 anos, quer dizer, somar a Raia teve algo como 16% ao longo de 2 anos, a Drogasil teve algo como 14% ao longo de 2 anos. Então, as duas vêm com um crescimento importante, um crescimento acima da inflação. Num olhar de médio prazo, a Raia, que tem uma média de vendas menor que a da Drogasil, ela tem mais crescimento. Agora, no curto prazo, quando a gente olha uma base muito mais dura do ano passado, esse efeito ele era inexorável e a gente já antecipava esse efeito no último call. Falando aí de mix de produtos, na página 9, como mencionamos, a receita total cresceu perto de 19%. O grande destaque, novamente, foi os genéricos, que cresceu 28,6%. Se a gente comparar com o segundo trimestre de 2011, a gente saiu de 10,6 para 11,5, ou seja, um ganho de 0,9 pontos percentuais. Se a gente comparar com o primeiro trimestre de 2012, ainda assim, a gente teve 0,7 de crescimento de um trimestre para outro. Esse é um crescimento muito expressivo que nos deixa muito satisfeitos, porque, como os senhores sabem, o genérico, além de mais acessível, ele é bastante mais rentável para o varejo do que os medicamentos de marca. A gente veio aí com higiene e beleza um pouco acima do crescimento aí da rede, 18,8, a venda foi aí de 19,1, e aí teve no OTC um crescimento mais fraco de 13,5. É uma categoria de fato que tem menos inércia de crescimento, mas a gente teve um segundo tri onde a gente teve uma questão sazonal que desfavoreceu o OTC. Na próxima página, falando já de lucro bruto e ciclo de caixa. O grande destaque do trimestre foi esse incremento de lucro bruto de 1,7 pontos percentuais. A gente atingiu 28,1%. Isso aqui é a entrega de sinergias na veia. Então, tudo isso que a gente vem falando desde o início da Associação Interraio do Brasil se materializa hoje com um crescimento de 1,7 pontos percentuais da nossa margem bruta. E aqui vale falar que a gente teria 2 fatores pontuais, um favorável e um desfavorável, que praticamente se anulam e deixam essa margem bastante comparável com a do ano passado. De um lado, a gente teve uma pré-alta inferior nesse ano. O incremento de preços, que, como vocês sabem, tem um impacto substancial e pontual nesse segundo trimestre de cada ano, ele foi só de 3% esse ano contra 4,8% do ano passado. Então, isso tornaria a nossa base desse ano desfavorável na comparação com o ano passado. Entretanto, a gente teve alguma negociação de verbas relativas ao primeiro trimestre do ano passado, que por ter sido concluída apenas aí no final do período, a gente não teve tempo de alocá-la no ano passado, no trimestre passado, e a gente alocou nesse trimestre. Então, quando a gente olha no ano, de fato, esse ganho pontual da pré-alta, claro que ele vai fazer falta. Mas no olhar do trimestre, ele foi compensado por uma alocação pontual de receitas comerciais que eram do primeiro trimestre. Portanto, o incremento de 26,4 para 28,1, ele é um incremento real e efetivo vindo aí das nossas sinergias de custo. Tá? A gente teve aí no período, novamente, uma pressão forte de ciclo de caixa. E aí é importante mencionar, quer dizer, que a gente teve um momento substancial da nossa estrutura logística. Raia e Drogasil individualmente, no caso da Raia por mais de 100 anos, no caso da Drogasil por mais de 70 anos, cada um operou com um único centro de distribuição, portanto, dois centros de distribuição aqui para o total da empresa. Em 2 anos, a gente salta de 2 para 6 centros de distribuição. Então, a gente tem aí um desbalanceamento logístico, onde a gente tem que colocar estoque quando a gente abre CDs novos. Por outro lado, a gente deve esperar uma redução nos CDs maduros, só que essa redução ela vem acontecendo de forma gradual. Então, isso realmente foi uma pressão importante. Teve também alguma questão de negociações, tá certo? Alguma coisa estrutural e alguma coisa pontual que impactou o nosso recebíveis e que colocou essa pressão de ciclo de caixa que a gente vê aqui. A gente agora, para o segundo semestre do ano, tem aí o firme objetivo, tá certo? De transformar estoque em capital de giro em caixa, reduzindo investimento em capital de giro e melhorando a nossa liquidez. A gente não deve voltar para os patamares anteriores, porque de fato a gente está com mais centro de distribuição e algumas negociações aí são estruturais, que demandaram capital de giro, mas a gente hoje está no pico e não vai permanecer nesse pico. Então, hoje, a gente acho que não há palavra que a gente usa dentro da companhia com mais frequência do que redução de capital de giro. Essa realmente é a tônica do momento e a gente até o fim do ano vai ter uma melhora substancial nessa linha. Página 11, falar de despesa de venda. Quando a gente compara despesa de vendas do segundo trimestre desse ano com o ano passado, é um incremento de 1,4 pontos percentuais, e que ele consumiu grande parte desse aumento de margem bruta. E aí essa história tem duas partes. Uma parte é do segundo trimestre de 2011 ao quarto trimestre, quando a gente teve aí um crescimento de 0,8 pontos percentuais, derivado, em primeiro lugar, do incremento de quadro de pessoal que foi feito na Raia, que é importante, que no médio prazo, com certeza, ele vai se pagar. Acho que o número recente que a gente vem tendo de lojas maduras, se a gente descontar o efeito da base do ano passado, ele não é um número ruim de jeito nenhum. E a questão do quadro de loja tem um papel aqui, capital, né, para a gente sustentar uma melhoria dentro da bandeira Raia com uma alocação de quadro mais parecida com a da bandeira do Brasil. Isso somou um aumento de pessoal que foi acima da inflação no ano passado. Então, essa progressão de 16,2 a 17 foi realmente pessoal, ou seja, a principal linha que foi aumento de quadro, composto com aumento de custo em função aí de folha. Então, esse aí eu diria que é um movimento estrutural aí que envolve os 7%. Do quarto tri ao segundo tri desse ano, o que a gente tem é uma pressão muito forte da abertura de novas lojas. Não só a gente teve uma retomada no trimestre muito forte de abertura de lojas, mas também a gente tem uma série de lojas que ainda nem foram abertas, mas que estão gerando fortes despesas pré-operacionais. Então, o atraso da nossa expansão, que ele foi, eu diria, leve, no primeiro, a expansão foi modesta no primeiro tri, e agora começou a entrar em fase no segundo tri, ele tem um preço alto nessa despesa de vendas. E grande razão desse atraso é o fato que a gente está entrando em 3 novos estados. Em qualquer novo mercado onde a gente abre loja pela primeira vez, você tem aí uma curva de aprendizado de como funciona esse processo de abertura de loja, uma vez que ele varia de cidade para cidade, varia de estado para estado. Então, essa abertura de novas lojas em novos estados, ela tem uma incerteza maior e tem, normalmente, um atraso maior que vem acompanhado de uma despesa pré-operacional aí desproporcional. Vale ressaltar, quer dizer, que se a gente eliminasse o efeito das lojas recém-abertas e das lojas a serem abertas, que já estão alocando despesas pré-operacionais, isso representou exatamente os 0,6 pontos percentuais de incremento obtido entre o quarto tri e o segundo trimestre do ano. Isso, claro, que tem um caráter mais transitório. As despesas gerais e administrativas, aqui na próxima página, essas vêm se mantendo de uma forma bastante estável aí, em 3,3% da nossa receita. Vale falar que no segundo tri, a gente teve uma questão aí mais pontual, que foi uma reavaliação da nossa provisão de contingências trabalhistas, que totalizou 1,7 milhões, que teve um caráter um pouco mais pontual. Mas, de qualquer forma, essa é uma despesa que a gente vem conseguindo controlar muito bem depois da associação. Em primeiro lugar, com a unificação da equipe executiva e gerencial e também com uma suspensão aí quase que total de novas contratações. Por fim, página 13, falando do EBITDA, né, a gente chega num número no trimestre de 100,2 milhões, um incremento aí de 0,2 pontos percentuais sobre o segundo tri do ano passado, totalizando assim 7,3%. E aí o que eu queria mostrar é uma análise onde a gente consegue isolar o efeito das novas aberturas. A gente tem, na verdade, duas áreas do Brasil. Uma é aquela empresa que terminou o ano passado com 776 lojas. E a outra é um complemento dessa empresa, que foi aí um número relevante de lojas já abertas e por abrir. Se a gente pegar só essa primeira empresa, que é a empresa com a qual a gente fechou o ano passado, pegar as 776 lojas que a gente tinha no final do ano, e claro, todas as despesas aí administrativas no pacote, essa empresa, ela faturou 1.380 nesse trimestre, teve um EBITDA de 107,5 milhões, portanto, 7,3 milhões melhor que o EBITDA total, ou seja, essa foi a penalização do nosso crescimento, e uma margem EBITDA sobre essa receita menor, de 7,9%. Então, por aqui fica muito fácil de perceber a pressão que o plano de expansão coloca nos nossos resultados, sobretudo diante de um atraso de cronograma significativo como a gente enfrentou nesse primeiro semestre. Falando aí de lucro líquido, a gente tem aí um abaixamento aí de margem líquida de 4,4% para 3,9%, que ele vem diretamente da menor liquidez que a gente dispôs nesse trimestre e que gerou, quer dizer, a gente saiu de uma receita financeira de 0,6% da venda para uma despesa financeira de 0,1% da venda. Depreciação ficou constante, então essa menor liquidez acabou aí por penalizar o nosso lucro líquido. Eu estou falando aqui do lucro líquido ajustado, porque a gente também tem despesas da fusão que elas não estão incluídas aqui nesse número. Falando aí de fluxo de caixa, a gente teve aí uma geração de caixa, de recursos das operações, de 101,6 milhões aí no segundo trimestre, inclusive valor muito próximo aí do EBITDA, né? E aí tem um consumo de ciclo de caixa de 113 milhões no tri, e um refresco aí de outros ativos e passivos circulantes que contribuiu com 28 milhões. Aí já vale mencionar que desses 28 milhões, 17,9 milhões foi recuperação de ICMS. Então, aquela epopeia que a gente iniciou em 2008, na entrada da ação tributária, onde a gente teve créditos de ICMS a recuperar bastante expressivos sendo acumulados, sobretudo na Drogasil, mas em alguma escala também na Droga Raia, a gente finalmente encontrou aí um marco legal, também graças a uma grande boa vontade do Estado de São Paulo e uma ação do IDV, Instituto de Varejo, que realmente tem um peso importantíssimo, quer dizer, na defesa dos interesses aí do nosso varejo, né? Então, esse regime especial que a gente obteve do Estado de São Paulo, ele nos permitiu, transferir créditos pré-existentes para os nossos fornecedores. Isso foi feito aí no montante de 28,2 milhões de reais. E aí vale mencionar também que a Raia Drogasil, a partir do terceiro trimestre do ano, além de continuar essa recuperação de créditos mais antigos que estavam acumulados via transferência para fornecedores, a gente também se tornou contribuinte substituto no Estado de São Paulo. Ou seja, o nosso querido Butantan passa a comprar mercadorias sem o prévio recolhimento de ICMS pelos nossos fornecedores, e a gente, quando transfere mercadoria do nosso CD para a nossa loja, a gente tem um ICMS a pagar que vai ser suprido com créditos acumulados. Então, a gente abre aí um espaço para uma forte melhoria de capital de giro ao longo desse ano ainda e do ano que vem, em cima da recuperação de créditos ICMS. Isso é não apenas aqueles créditos que já estavam na linha ICMS ressarcir, mas na medida em que a gente vira contribuinte substituto, a gente estorna do nosso estoque a parcela desse custo que correspondia a ICMS recolhido pelos nossos fornecedores em nosso nome, né? Quer dizer, na medida em que eles para nós forneceram os produtos, e transfere esse ICMS para a linha ICMS a recuperar. Então, no próximo trimestre, quando a gente reportar, vocês vão ver uma queda muito grande dos estoques na Raia Drogasil, e que ela além do que deve acontecer com a operação normal, uma parte importante vai ser relativo a esse estorno do ICMS do estoque para a conta ICMS a ressarcir, onde esse novo formato de operação vai permitir para a gente transformar isso em dinheiro. Vale mencionar que, no momento, isso está apenas efetivado na Raia Drogasil. Na Raia SA, isso ainda não está feito, quer dizer, a gente vê que tem alguns ajustes de sistemas que ainda estão em curso, então a gente imagina que isso só vai acontecer na Raia SA a partir do ano que vem. Tivemos aí um investimento aí de 50 milhões aí de reais, substancialmente no nosso crescimento, mas também em reforma de loja e outras benfeitorias, o que gerou no total do trimestre um consumo de caixa de 33 milhões. Por fim, aqui na página 16, falar um pouco da evolução da nossa ação. O trimestre passado, ele marcou 5 anos da nossa história como empresa de capital aberto relevante. O IPO da Drogasil foi concretizado em junho de 2007. Tecnicamente, não foi um IPO, porque a Drogasil já era uma empresa de capital aberto, embora com liquidez muito restrita. Então, a Drogasil fez uma oferta pública há exato 5 anos atrás, quer dizer, em junho de 2007. E a gente vê que quem investiu no IPO da Drogasil e perseverou ao longo desses 5 anos, ele multiplicou por 4 o investimento realizado. Da mesma forma, quem investiu na Raia em dezembro de 2010, no IPO da Raia, hoje multiplicou já em 1 ano e meio por 1,2 vezes o capital investido nas ações da Raia. Tá? A gente marca também agora em agosto 1 ano desde o anúncio da nossa associação, acho que a gente vem evoluindo bastante bem, e a gente finalmente nesse trimestre consegue mostrar a primeira e mais importante evidência de sinergia que se materializou na nossa margem bruta. Por fim, antes aí de abrir para as perguntas, fazendo aí um resumo aí agora de alguns marcos, acho que desse trimestre, como eu falei, né, completamos 5 anos de empresa pública, com grande valorização para quem ingressou no IPO, tanto em Raia como no Brasil. A gente, nesse segundo trimestre, iniciou concretamente a entrega das sinergias sinalizadas, quer dizer, conforme evidenciado pelo forte aumento da nossa margem bruta. A gente empreendeu nesse trimestre uma forte retomada do nosso plano de expansão após o primeiro trimestre de poucas aberturas. E a gente já abriu, até o dia de hoje, 47 lojas nesse ano. E aí vale mencionar que a gente tem um forte pipeline de novas lojas, seja organicamente, seja pela aquisição das lojas da Santa Marta, que vão se concretizar entre 2012 e 2013, numa abertura total de 240 lojas. Isso não é pouco. Eu acho que nenhum outro varejista do nosso setor tem o privilégio de mencionar 240 novas lojas a ser abertas entre 2012 e 2013. Praticamente tudo isso é orgânico, com exceção talvez aí das 26 lojas da Santa Marta, são pontos comprados, escolhidos um a um, dentro de um processo sofisticado de análise de potencial. São lojas com um ROIC marginal esperado extremamente elevado e substancial. Então, eu acho que é uma trajetória única, assim, falsa modéstia, dentro do varejo farmacêutico brasileiro que nós estamos fazendo entre 2012 e 2013. Tá? Falamos também do ingresso em 3 novos estados, 2 desses na região centro-oeste, Mato Grosso, que foi aberto já no segundo tri, Mato Grosso do Sul, onde a gente quarta-feira abriu as primeiras lojas. E o terceiro estado aí é a Bahia, que é o pontapé inicial, não só no estado da Bahia, mas na grande região que é o Nordeste brasileiro e que vai ser o foco da nossa expansão nos próximos anos. Essa primeira loja foi aberta na cidade de Itabuna e temos várias outras lojas que vão começar a ser abertas na Bahia daqui até o final do ano. Iniciamos também a recuperação do ICMS a recuperar, quer dizer, uma epopeia aí de 4 anos de luta, né, e que hoje a gente já tem um significativo avanço, algum caixa a gente até já recuperou, mas o mais importante é o marco legal que a gente tem para nos próximos, até o fim desse ano e no ano que vem, fazer realmente uma forte recuperação e melhorar com isso substancialmente a nossa capacidade de caixa e de investimento. E por fim, estamos preparando a nossa incorporação, que é a pedra fundamental aí na unificação efetiva da nossa operação, na obtenção de sinergias e para todos aqueles benefícios da fusão, quer dizer, de complementariedade de competências, complementariedade de ativos, para que tudo isso se materialize, essa incorporação tem um papel fundamental. Então, esse acho que foi o resumo aí do que a gente vem fazendo, e com isso eu queria abrir para perguntas de vocês. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Aguardem enquanto recolhemos as perguntas. Primeira pergunta vem do senhor Guilherme Assis, da Raymond James. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Eugênio. Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, Eugênio. A primeira pergunta é em relação à margem bruta que vocês reportaram, que veio bem forte aí. E durante o call aí no press release, você citou alguns efeitos que aconteceram, né? Alguns positivos, alguns negativos, como essas receitas de fornecedores que vocês acabaram passando do primeiro tri para o segundo tri, e o efeito negativo da pré-alta, que foi um pouco abaixo, né? Eu queria entender, dentro de todos esses efeitos, em que estágio que está a integração aí das operações e quanto que isso também contribuiu para a margem bruta. Eu queria saber quanto a mais você acha que pode contribuir com essa unificação que vocês estão fazendo? Para a gente ter uma ideia de qual o potencial, como que vocês estimam ainda o potencial de ganho na margem bruta? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação à expansão. Você também mencionou no call, Gênio, alguns atrasos, né, que foram devido à entrada em novos estados. Você pode dar, tipo, exemplos do que foram esses atrasos e como é que eles estão como eles afetaram e como você acha que eles vão afetar o plano de abertura de lojas? E se a gente deve esperar mais despesas pré-operacionais devido à entrada em novos mercados, além do que vocês estão entrando? São as perguntas. Obrigado.
Bom, Guilherme, bom dia, obrigado aí pelas perguntas. Falando aí da nossa margem bruta, eu diria que o upside está substancialmente materializado já nesse segundo tri. É claro que sempre pode vir alguma coisa a mais, mas também você tem a navegação de margem, que assim como pode vir alguma coisa a mais, pode também vir alguma coisinha a menos. Então, eu diria que esse para mim, considerando que esse é o segundo tri, que é
Senhoras e senhores, permaneçam conectados enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos o palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto reconectamos a linha do palestrante. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto conectamos o palestrante. Senhor palestrante, pode prosseguir.
Pessoal, estamos de volta aqui depois do problema técnico, caiu a nossa linha. Guilherme, respondendo aí a tua pergunta, acho que as sinergias de custo, substancialmente, elas já estão materializadas. Você tem sempre variações dos dois lados que podem ocorrer, mas eu acho que o nível de incremento, tá certo? Não acho que ele vá além do que ele já foi feito nesse segundo trimestre. Falando aí da integração das operações, o que a gente tem é um benefício nas despesas administrativas, na medida em que a gente já tem todo o time executivo e gerencial definido. Algumas pessoas acabaram saindo por conta desse processo, e isso acaba dando um refresco em termos de despesas administrativas. A gente está com uma política aí de uma quase total limitação de novas contratações, quer dizer, normalmente quando tem pessoas saindo, salvo em pouquíssimas circunstâncias, nós não estamos repondo, exatamente o que a gente entende, que ainda deve ter alguma gordura dentro do sistema. Então, essa tem sido uma ajuda importante aí na despesa administrativa. Falando aí no atraso do nosso cronograma de abertura, o que acontece? Quando você abre uma loja, cada cidade do Brasil e cada estado do Brasil tem o seu processo peculiar para concessão das licenças, algumas delas sanitárias, outras licenças até CNPJ, são estadual, então não exclui tributário e sanitário. Então é normal que quando você entra no mercado novo, que você não conhece a realidade, você não conhece o processo, você tem problemas maiores, não só de atraso por não conhecer, mas também de não se programar para um atraso. Porque uma coisa é um processo longo conhecido. Se você sabe, vamos dizer, por hipotético, que se 6 meses para licenciar uma loja, você não vai contratar pessoas no mês zero. Você vai contratar pessoas e começar a treiná-las no mês 3. Agora, se eu estou contando que vai levar 3 meses, a gente contrata no mês zero, não abriu no mês 3, abre no mês 6, eu tenho 3 meses a mais de salário sendo pago. Então, no mercado novo, você tem uma incerteza maior sobre como as coisas funcionam. E na medida em que a gente vai abrindo uma loja, a gente entende como funciona. E alguma coisa, às vezes, a gente consegue abreviar e queimar etapas por entender as exatas exigências de cada autoridade municipal ou estadual, mas, principalmente, a gente se planeja por saber como funciona a dinâmica e por não ter surpresas. Então, esse foi o principal aspecto. Além disso, aí tem uma questão operacional que a gente acho que assume como responsabilidade. A gente tem sempre uma escolha no início do ano entre colocar toda a equipe de engenharia e expansão de férias num único momento versus as pessoas saírem de férias em momentos aí distribuídos ao longo do ano. Férias, como vocês sabem, é uma garantia do funcionário dentro da CLT. A gente foi pelo caminho que hoje entendemos equivocado de todo mundo sair em janeiro. Então, realmente, a gente teve um janeiro morto e a hora que a gente voltou em fevereiro, isso foi um elemento a mais nesse atraso de cronograma. Hoje nós já estamos plenamente em regime, não acho que nós vamos ter nenhum outro atraso, até porque, se eu falar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, praticamente tudo que tinha para ser aberto esse ano está aberto. O que nós vamos ter ainda é na Bahia, e a gente hoje começa a entender melhor. Então, talvez a loja da Bahia ainda tenha um pouco mais de variação, mas as coisas estão entrando aí em linha, e a gente vai sempre ter, enquanto a gente cresça, despesas pressionadas pelo crescimento, mas provavelmente não na magnitude que aconteceu nesse segundo trimestre.
Na verdade, essa seria a minha pergunta para você, Eugênio. Então, a gente deve esperar que aqueles 7 milhões, 7,3 milhões, ele deve ser menor agora com a curva de aprendizagem, conforme as coisas vão sendo mais azeitadas aí nesses novos mercados,
ele deve ser menor, né? Ele vai ser menor, com certeza, e também por uma outra razão. Como nós estamos contando lojas abertas desde o início do ano, a hora que a gente chegar no terceiro tri, as lojas do primeiro tri, algumas delas já vão estar gerando resultado, ou minimizando perdas. Então, de um lado é o atraso, mas de outro lado, no início do ano, quando você considera sobre as lojas fechadas no início do ano passado, você não tem loja contribuindo, só tem loja penalizando. Quando a gente chegar no quarto trimestre, você já vai ter algumas lojas gerando perdas, mas vai ter já muita loja gerando resultado. Então, esse processo se atenua.
Guilherme, ele está falando. Deve levar em conta duas coisas. Um é o número absoluto e o outro é o relativo. Na medida que você vai crescendo, você vai diluindo essas despesas. Quer dizer, 7 milhões que estão que pesam nesse trimestre, eles terão um outro valor relativo daqui o ano que vem e no outro ano também. Quer dizer, na medida que você assume novos mercados, você consegue diluir mais os seus custos. Essa que é a grande... A gente nunca pode projetar um custo hoje na mesma proporção para daqui a 3, 4, 5 anos, porque eles serão diluídos. Entende? Essa que é a verdade. Isso vem acontecendo. Quanto ao aspecto da incorporação, naturalmente, nós sempre dissemos que a gente nunca objetivou o corte de custos, e sim a diluição do mesmo. Mas não há dúvida, por exemplo, hoje como é que é a situação da companhia? Nós tocamos a companhia com duas folhas de pagamento, eu tenho duas razões sociais diferentes. Eu tenho duas contabilidades, eu tenho dois sistemas, que a gente está gradativamente integrando. Num futuro muito próximo, né, isso vai ser uma vez só. Seria um só. Tá? Isso realmente vai redundar em eficiência operacional, não só em redução de custo. Porque muitas vezes você pode reduzir 0,3, 0,4, mas o importante é que a eficiência da nossa operação ela aumenta muito. E a gente ganha na eficiência. Então aí é um ganho duplo na redução do custo e na eficiência operacional.
Tá bom, tá ótimo, claro. Tá super claro. Obrigado, o Cláudio e o Eugênio.
Obrigado,
obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Senhor Fábio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. A pergunta é sobre margem bruta. Na verdade, vou dividir. Queria ter uma ideia de quanto que vocês têm de verbas promocionais aí nesse trimestre e quanto que tinha sido no mesmo período do ano passado. E aí a outra pergunta também na mesma linha é com relação as condições comerciais melhores, né, que vocês citam com fornecedores como um dos alavancadores aí da margem bruta. Por outro lado, vocês comentam lá em capital de giro que teve um ajuste de prazo também para melhorar a margem bruta, né? Na verdade, a pergunta é a seguinte: vocês têm uma estratégia, vocês preferem melhorar a margem bruta em detrimento do capital de giro? Imagino que essa conta seja net positiva, né? E aí eu queria saber, do ponto de vista de fluxo de caixa, qual que seria o efeito net disso aí? Obrigado.
Ô Flávio, obrigado pela pergunta. Na questão das horas promocionais, aí a gente, esse tipo de detalhe a gente prefere não abrir. Mas o que eu digo é que ela é, sei lá, 80%, 90% da perda da pré-alta. Então,
tá,
quando você olha o trimestre, é como se fosse um trimestre do ano passado, com ganho da pré-alta correspondeu a 4,8% de incremento de preço. Tá? Então, realmente, as duas se cancelam. O que aconteceu, sendo mais claro, é o seguinte: a gente tem, iniciou todo um ciclo de negociações, e essas negociações, elas são para o ano inteiro com o fornecedor. Então, elas alocam, elas definem um target de margem, investimentos em trade, esse tipo de coisa. Algumas das negociações, elas só foram fechadas no segundo trimestre. Mas como elas são relativas ao ano todo, em regime de competência, tem um pedaço que se refere ao primeiro trimestre. Então, assim que concretizado, a gente pegou e provavelmente já no mês de abril, a gente já alocou tudo que deixou de alocar no primeiro trimestre, quando não tinha essa negociação fechada. Mas ela não vai causar nenhuma distorção estrutural. Se você olhar o número do ano, tanto a perda de pré-alta como essa receita, ela é devida do ano, entendeu? Então, e no trimestre, por coincidência, ela acabou netando a perda, entre aspas, de uma pré-alta menor. De capital de giro menor, tanto de capital de giro, na sua segunda pergunta, tudo que a gente faz se baseia numa única coisa, ROIC. A gente é, acho que, dos últimos crentes aí da igreja do ROIC. Então, nós não temos nenhum dogma sobre capital de giro, se ele tem que subir, se ele tem que descer. A gente está olhando muito o ROIC. Eu vou dar um exemplo. Tem um fornecedor, que eu não vou mencionar o nome, é uma multinacional, ele faz negociação, ele tem uma quantidade tal de caixa, que se você pagar à vista em 3 dias, você tem 4% de desconto adicional. Se você fizer conta, isso corresponde à margem quase que de narcotráfico, não de tráfico, não de uma rede de drogarias. Então, é óbvio que você vai sacrificar margem para comprar esse cara à vista. Agora, nós não vamos gastar margem para comprar à vista coisas que, no nosso entender, não dão um ROIC adequado. Também, essa análise de ROIC, ela depende muito de quanto caixa você tem. Quando você está com muito caixa tranquilo, você é mais tolerante. Quando o caixa está apertado e ele começa a bater no seu plano de expansão, você é muito mais rígido. Então, essa é a nossa forma de pensar quando a gente discute capital de giro. Então, a negociação que mudou nesse trimestre não foi essa que eu mencionei, isso é só um exemplo de filosofia, mas a RAI ainda tinha uma linha de distribuidor que era comprado com 90 dias de prazo. A gente reverteu para 30 dias agora no intuito de melhorar o ROIC. Então, a gente perde capital de giro, mas a gente tem um ganho. Agora, essa é a menor parte da pressão de capital de giro. Então, você tem realmente negociação e alguma coisa que permanece. Você tem aí uma pressão forte de logística. Essa, eu acho que a gente agora gradualmente começa a recuperar, embora, claro, 6 CDs vai sempre tomar mais capital de giro do que 2 CDs. E aí talvez você tenha algumas negociações mais oportunísticas que também causaram algum excesso aí no consumo de capital de giro, e essas agora, por estar numa situação de caixa menos folgada, a gente agora vai dar uma moderada nelas.
A verdade é o seguinte: toda vez que você tem alguma mudança brusca na sua atuação, né, se reflete no caixa, né? Então, na verdade, o que que se fez? Se trocou alguma coisa de prazo por margem. Agora, o cara diz: em que intensidade isso se dá? Esteja certo que isso é a nossa forma da Coca-Cola, né? Como a gente diz, a gente consegue negociar isso. Por outro lado, Não há dúvida que a implantação, como o Eugênio citou isso, de os novos depósitos, quer dizer, nós iniciamos a operação no centro de distribuição da Raia, ainda em março, né, no Rio de Janeiro, e a gente fez uma adequação do nosso centro de distribuição em Goiânia e também em Contagem. Por quê? Que num futuro próximo, já começando a preparar, a possibilidade de eu atender as duas bandeiras por um centro de distribuição. Quer dizer, esse centro de distribuição, todos vão virar a Raia Drogasil e terão a possibilidade, uma vez adequado o sistema, de atender as duas bandeiras, trazendo uma efetiva e importante economia na operação. Por isso que eu digo, toda a nossa necessidade de abreviar a integração, ela vem com o objetivo de melhorar os índices operacionais nossos. É isso que a gente objetiva, é no futuro próximo. Quando? Ela vai perguntar daqui a 6 meses? Não sei. Mas é rapidamente a gente vai para esse caminho. Então, nós queremos integrar as companhias, as duas bandeiras, para que numa companhia só a gente consiga objetivar a maximização dos custos operacionais. É por aí que a gente vai, e eu acho que aí é que a gente vai conseguir o grande sucesso na companhia.
Tá legal. Obrigado, Eli. Eugênio, eu queria só fazer uma última pergunta, rapidinho, sobre esse plano de expansão. Ficou claro, né? Vocês já entraram agora em Itabuna, na Bahia, e pelo que eu entendi bem, vocês vão abrir mais duas até o fim do ano, né? Eu queria ter uma ideia, tanto na Bahia quanto em Mato Grosso, o que, que vocês veem em termos de potencial de lojas, assim, em que horizonte de tempo vocês imaginam que vão chegar no número de lojas que vocês acham adequado, e até para outros estados do Nordeste também, se puderem dar uma ideia. Obrigado.
O Fábio, Mato Grosso é um estado, tanto Mato Grosso como Mato Grosso do Sul, são estados menores, quer dizer, eles podem ser boas oportunidades, mas nunca é o que vai demandar uma grande capacidade de expansão. Nordeste, essa é uma plataforma de crescimento de curto, médio e longo prazo. Não tenha dúvida que nos próximos 10 anos você vai ouvir a gente falando de abertura de loja no Nordeste. A gente hoje já tem uma posição forte no Sudeste, São Paulo, ainda consegue crescer organicamente, ainda tem espaço aqui, isso é muito bom. Mas é claro que para a gente poder avançar e avançar nacionalmente, o grande mercado que nos faltava é o Nordeste. Então hoje Bahia é um pontapé inicial, Itabuna é um pontapé inicial não na Bahia, mas no Nordeste brasileiro. A gente não dá nenhum guidance específico sobre quantas lojas, quando, em que time, mas como sempre disse o Eli, Raia Drogasil rima com o Brasil, né? Então, nós estamos nesse processo de perseguir, virar uma rede com uma escala relevante nacional e estamos conseguindo isso.
Tá legal, muito obrigado.
Obrigado.
Próxima pergunta vem do senhor Cláudio Lenzen, do Credit Suisse. Por favor, senhor Cláudio, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Duas perguntinhas rápidas. Primeiro, se vocês têm uma ideia, conseguem quantificar qual que vai ser o impacto no caixa, se vocês somarem o aproveitamento de créditos fiscais que vocês começaram agora no terceiro tri, com essa normalização de estoques, e quanto que isso poderia acontecer nos próximos 12 meses, qual seria o montante. E a segunda, Eugênio, você comentou de que o ROIC marginal dessas lojas que vocês estão abrindo, ele está muito alto, ou ele é bastante satisfatório. Se você pudesse discutir um pouquinho sobre esse ROIC, pelo menos qual que é a barra mínima que vocês esperam na hora que vocês abrem uma loja em termos de rentabilidade. Obrigado.
Cláudio, obrigado aí pelas perguntas. Falando aí de ROIC marginal, quer dizer, a gente tem uma metodologia super consolidada e sofisticada na hora de prospectar e aprovar novas lojas. A gente faz rigorosamente uma modelagem financeira para cada loja que a gente abre. A gente projeta a TIR em 10 anos, sem perpetuidade, quer dizer, sobre morte súbita depois de 10 anos, mas também a gente não aloca despesa administrativa nisso. Isso é uma metodologia muito mais para colocar numa forma, para conseguir usar no mesmo denominador, diferentes equações de loja que têm diferentes componentes. Por exemplo, Você tem aí basicamente 5 componentes que variam loja a loja e que você tem que colocar tudo isso no mesmo liquidificador e alinhar o que interessa e o que não interessa. Venda esperada, você tem a margem bruta esperada, você tem despesa, você tem luva que você paga ou não paga, você tem o capex de reforma da loja, às vezes é mais, às vezes é menos, tá certo? Você tem a velocidade de ramp-up aí, dessas lojas. E a margem bruta também, não sei se eu mencionei. Então você tem uma série de coisas que são colocadas no modelo e a gente está trabalhando com uma TIR marginal dentro desta ótica, que de novo é uma simplificação da realidade, de mais de 25% para os mercados maduros e mais de 20% para novos mercados. Por que mais de 20% para novos mercados? Porque não dá para imaginar que uma loja que a gente vai abrir em Salvador, ela vai amadurecer na mesma velocidade de uma loja que a gente abriu ontem, por exemplo, aqui na região de Pinheiros, São Paulo, que é onde a gente já tem uma marca forte, consolidada e tudo mais. Então, esse ramp-up mais longo, ele acaba por onerar o ROIC nas primeiras lojas. Isso aconteceu em todo o estado novo que a gente entrou. Você vê hoje Goiás, que já é um estado maduro, você vê hoje Paraná, que é um estado muito, Curitiba, que é uma região madura, você abre loja, a loja vai ter uma progressão parecida com a de São Paulo. Então ela já vai para um ROIC de mercado maduro. Mas no início, a operação ela é mais difícil por meio de ROIC, mas ainda assim é um ROIC muito bom. Eu acho que uma das grandes forças do nosso modelo é que a gente não depende de aquisição para crescer. A gente está assim aberto a analisar aquisições que façam sentido dentro de uma disciplina estratégica e econômica bastante estrita. Mas na hora que a gente abre loja organicamente, a gente está olhando, sei lá, num pool de 1.000 oportunidades para funilar 130 ou 110 esse ano, 130 no ano que vem, que uma a uma a gente entende, após fazer essa análise, essa modelagem e uma série de análises de geomarketing que nos indicam o potencial, que isso faz sentido comercial, em primeiro lugar, quer dizer, vai ser uma loja relevante, em segundo lugar, sentido financeiro. Então, essa é uma grande vantagem do modelo, porque normalmente, quando a gente fala de aquisição, a gente vê preços bastante maiores do que o crescimento orgânico. Para botar de forma simples, uma loja nova custa 2 vezes o EBITDA para abrir. Uma aquisição, quando você tira tudo que dá para tirar de potencial, sinergia, goodwill, e dá em 8 vezes, o pessoal está batendo palma. Então, esse é um dos grandes diferenciais do nosso modelo de negócio. Se você pudesse repetir a tua primeira pergunta, eu acabei indo direto para a segunda, agradeceria, Cláudio.
Sem problema, obrigado pela explicação. A primeira pergunta ela está relacionada ao fluxo de caixa de vocês e ao quanto que vocês esperam nos próximos 12, 18 meses de liberação de caixa vindo do efeito combinado tanto do crédito fiscal, do aproveitamento dele, quanto da normalização dos estoques dado a nova configuração de centros de distribuição. Obrigado.
Tá bom, eu vou ser mais detalhado sobre a recuperação de ICMS. A gente imagina entre esse ano e o ano que vem, no total, algo como 130 milhões... Ao longo de 2 anos, quer dizer, começamos agora, né? Então, na verdade, não é no final do ano que vem, é meados do ano seguinte. Então, no total, 2 anos, a gente imagina algo como 130 milhões. Porque a parte do ICMS, a gente tem limitação do que saiu da contribuição, que a gente virou contribuinte substituto, a gente tem uma limitação de crédito máximo por mês que a gente pode recuperar. Isso alonga um pouco o processo. Mas a gente acha que em 2 anos, 130 milhões em um número bastante claro e factível. Quanto à questão operacional, aí eu prefiro não dar nenhum guidance detalhado.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irina Skart, da Goldman Sachs. Por favor, senhora Irina, pode prosseguir.
Olha, bom dia. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, o cronograma dos próximos passos da integração, principalmente de sistemas e ainda mais de sistema de lojas e sistema logística. Eugênio, se puder, talvez falar pelo menos em grandes linhas onde que vocês estão até agora e como que vocês veem isso depois da integração sendo completada, que eu imagino que aconteça até o final do ano. Então, só para entender quanto que a gente deveria talvez ver ou ficar de olho dos potenciais impactos e também das sinergias dessa integração, desse último passo da integração. E a segunda pergunta é sobre a expansão no Nordeste. Tem algumas regiões onde já tem fortes concorrentes locais, talvez não com o mesmo modelo de loja, mas que já está ocupando boas partes dessas praças. Como que vocês estão enxergando a estratégia para o Nordeste? Vocês estão, obviamente, eu entendo que vocês não vão abrir muitos detalhes sobre isso, mas se puder só delinear como que vocês estão vendo ou analisando a estratégia para a expansão no Nordeste, que tem que ser um formato de loja um pouco mais adequado para o perfil socioeconômico lá e para competir com os concorrentes locais, ou vocês vão ficar realmente como o modelo que vocês têm aqui no Sudeste? Se puder, talvez, dar um pouco mais cor sobre isso. Obrigada.
Irmã, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda parte, depois eu passo para o Cláudio para ele falar da integração. Em relação a... Você está falando duas coisas, basicamente, concorrência e estratégia. Estratégia a gente entende que é uma questão bastante de foro íntimo, tá? Então, a gente não pode entrar em detalhe, até para proteger o investimento dos nossos investidores, né? Nós não vamos entrar em detalhe de modelo de loja, do que vamos fazer, como vamos, em que tempo. Isso realmente é uma questão que a gente tem que preservar, tá? Falando de concorrência, a gente tem o privilégio de, tanto o Raia como o Drogasil, terem sido fundadas no estado de São Paulo. Concorrência não é novidade para nós. A gente vive com concorrência, acho que desde o início de cada companhia. A gente tinha até recentemente três grandes redes de São Paulo, agora com a União de Raia e Drogasil são duas grandes redes, né, aqui no estado de São Paulo, e nós estamos habituados à concorrência. Eu diria que a concorrência, sem desmerecer ninguém, mas a concorrência que nós temos aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores, melhores e mais duras do Brasil. E é uma concorrência extremamente, onde a gente vai extremamente bem. São Paulo é um mercado muito saudável, tanto para nós como para o Drogasil São Paulo, que é o nosso principal concorrente aqui em São Paulo. Eu vejo muita gente falar que São Paulo é um mercado difícil, que é uma guerra de preço e que ninguém ganha dinheiro. Isso vale para novos entrantes, que não tem marca que a gente tem. Quando eu falo a gente, tanto nós como também da própria Drogasil São Paulo, vai encher a bola deles, que eles também têm, acho que, o mesmo nível de marca e qualidade de ponto que nós temos aqui em São Paulo. Então, vem alguém de fora para competir aqui em casa com Raia, Drogasil e Drogaria São Paulo, ninguém consegue replicar a qualidade de ponto que a gente foi acumulando ao longo de várias décadas, a força das nossas marcas, a qualidade da nossa operação. Então, realmente, para as redes que entraram em São Paulo aí nos últimos anos, São Paulo tem sido um tormento. Agora, para a gente, é um baita mercado, graças a Deus. Quando a gente foi avançando em novos mercados, e de início foram os maiores mercados do Brasil, quer dizer, do lado da Raia, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, depois Porto Alegre, do lado da Drogasil, Goiânia, Brasília, depois Espírito Santo, esses são os maiores mercados, e esses são os concorrentes mais estruturados, mais difíceis, mais aguerridos, sem desvalorizar nenhum concorrente. Porque concorrente é concorrente e a gente se respeita, não subestima. Mas a gente conseguiu, até também algo que tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente ao Cláudio, quer dizer, uma das grandes virtudes do nosso modelo é crescer com esse ROIC, mas é crescer reproduzindo a mesma qualidade e o mesmo econômico de operação que nós temos em São Paulo em outros mercados. A gente fez isso repetidamente em vários mercados que hoje são para a gente mercados excepcionais. E com concorrentes bastante competentes, duros, aguerridos. Então, eu não tenho por que pensar que quando a gente vai continuando esse crescimento para novos mercados, que a gente não vá conseguir enfrentar a concorrência e conseguir estabelecer o nosso modelo, o nosso formato e uma operação de sucesso. da mesma forma como hoje a gente fez em todas as regiões do Brasil que a gente entrou e onde a gente se propôs a isso. Isso realmente é uma grande virtude. Você conta realmente nos dedos de uma mão e em poucos dedos de uma mão o número de empresas nesse setor que tem histórico de crescimento consistente em novos mercados. Porque qualquer rede local no Brasil, ela é forte, ela é líder em termos de marca no seu mercado de origem, mas conseguir reproduzir essa marca, essa operação em outros estados onde a gente encontra redes muito competentes e que lá se estabeleceram antes da gente, eu acho que é isso que diferencia o nosso crescimento do crescimento de outras redes que a gente vem por aí. Vou passar agora para o Cláudio para ele detalhar um pouco da nossa integração.
Bom, com respeito à integração, quer dizer, o que que... primeiro que é um trabalho hercúleo, né? Porque, veja, nós temos que, seguramente, a Droga Raia, ela atua em mais de 100 municípios do país, e a cada município tem que negociar e preparar a mudança do CNPJ. Né? Então, nós temos que mudar o CNPJ, que é a inscrição federal, a estadual, e as de todas as licenças necessárias para a operação, as licenças sanitárias, basicamente. Isso é o que diferencia, basicamente, a nossa atividade de uma outra atividade que não depende de consenso. Tá? Isso vem sendo preparado, essa é uma das razões por isso que nós seguramos o plano de expansão da Raia nesses 3 meses, praticamente de agosto até outubro, né? E a gente vai represando para abrir tudo com o Raia para o Brasil. Quanto ao sistema, a gente já vem incorporando nós tomamos por base, por exemplo, hoje, o chassi de operação, que a Droga Raia, por exemplo, tinha o SAP na Drogasil, mas não tinha o SAP. Mas, em compensação, nós tínhamos alguns processos na Drogasil que funcionam muito bem. É uma empresa que é reconhecida como ter uma disciplina de execução muito forte, né? E a gente tem isso passado por osmose e colocando no sistema que já tem uma plataforma mais moderna, né? Na Drogasil, por exemplo, nós tínhamos um banco de dados que era o Sybase. Estamos entrando para o Oracle, que está junto com, que já opera também na Raia. Então, uma série de coisas que a gente já vem juntando. O que que isso vai acontecer? Eu acredito que ao longo do ano que vem, a gente gradativamente vai incorporando parte de sistemas. Por exemplo, o sistema todo que administra a nossa folha de pagamento, as duas empresas têm o mesmo sistema. É o mesmo sistema, é idêntico, né? É um sistema comprado, né? Em que a gente casualmente estão operando pelos mesmos sistemas. Então, é uma questão mais rápida de a gente conseguir fazer a integração. Então, ao longo do ano que vem, isso vai acontecer. Ele vai acontecer. E por que que a gente puxou para esse ano? Porque a cada mês que eu ganhar na integração, é um mês que eu tenho de eficiência maior. Eu poderia deixar essa integração para março do ano que vem. Estamos optando por fazer em outubro, justamente objetivando trazer esse horizonte mais próximo. Né? Eu diria que para duas empresas desse porte, uma integração perfeita, da maneira que a gente tem uma receita extremamente pulverizada, né? Para ter uma ideia, nós temos mais de 11 milhões de operações por mês para atingir o faturamento que a gente tem, com o ticket médio que nós temos. A tarefa é hercúlea, quer dizer, a gente, olhando no mercado, muitas operações de varejo, que aparentemente eles estão, a operação está sendo integrada, a gente sabe que anda alguns anos para que haja uma integração perfeita, né? E nós estamos procurando rapidamente fazer essa integração para colher os frutos o mais rápido possível. Eu acredito que sim, esse ano, em termos contábeis, a gente gasta um bom tempo até o final do ano de fazer a integração, e ao longo do ano que vem a gente tem toda essa integração de sistemas para fazer, e eu acredito que até o final do ano que vem a gente esteja operando como uma empresa única. Aliás, nós estamos, inclusive, num processo agora, inclusive, de remodelação da sede lá da ex-Drogasil, hoje Raia Drogasil, de tal maneira que, final de setembro desse ano, nós consigamos colocar todo o pessoal no mesmo prédio. Quer dizer, há uma integração física que vai permitir acelerar essa integração contábil e trazer importantes ganhos também, já que o aluguel aqui que nós temos dos escritórios da Raia aqui na Leopoldo, do centro de treinamento, eles serão eliminados do nosso custo. Quer dizer, a sinergia vem aí, vem também já de uma maneira mais rápida.
Perfeito, obrigada.
Próxima pergunta vem da senhora Juliana Rosenbaum, do Itaú BBA. Senhora Juliana, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o aproveitamento de vendas nas lojas que estão sendo fechadas devido ao overlap. O Eugênio falou no início que vocês estão felizes com o processo, com o que vocês estão conseguindo aproveitar, mas você pode tentar quantificar um pouco o quanto da venda você captura e também se você não tem, em alguns pontos de overlap, uma sensação de que talvez seja melhor deixar uma loja lá que talvez não esteja performando tão bem, mas que, ao mesmo tempo, ela garante que aquele ponto é de vocês e não seja depois usado por algum competidor. Então, como que você pondera essas duas visões? Obrigada.
Eu diria assim, sabe, Juliana, o Eugênio depois ele explica melhor, aqui, mas eu diria que essa tentação que eu digo, ela fica atenuada na medida que a gente tem a conta, né? Então, o que a gente faz é... E tem inúmeras oportunidades, quer dizer, pode um concorrente ir para lá, claro que pode. Mas se a gente, se o ponto, agora eu vou dizer, com a certeza que a gente tem das duas marcas, se o ponto não for interessante para nós, eu até gostaria que um concorrente fosse para lá. É a maneira de perder dinheiro, né? Mas se a gente está abrindo mão do ponto, é porque sabe que não interessa, né? A gente sabe que tem uma possibilidade grande de... E se a gente está fechando aquela loja, é porque ela não é brilhantemente rentável. Aliás, existem, a gente sabe que tem um overlap, existem lojas importantes nossas que são próximas e que vão continuar funcionando, né? Eu acho que a gente tem um... Até porque hoje, na análise da história da companhia, eu posso olhar para trás e ver, olha, a Droga Raia abriu uma loja 2 anos atrás, perto da Drogasil. Eu posso olhar toda a história e ver o que aconteceu. Quer dizer, a gente tem hoje uma oportunidade de fazer um benchmark interno que é extremamente importante para nós, né? Quanto à transferência de renda ou não, o Eugênio tem números melhores, né?
Bom, Juliana, até completando aqui o que o Eugênio falou, quer dizer, a gente poderia fazer essa mesma lógica que aplica para uma loja ruim, pode aplicar uma loja boa. Você tem duas lojas boas lado a lado, você pode criar uma loja espetacular. Só que aí a gente sabe que vai brincar com fogo, que você vai convidar um concorrente para entrar. Nós temos concorrentes inteligentes aqui em São Paulo. Então, a gente sabe que eles sabem avaliar pontos muito bem. Então, acho que, primeira coisa, quando a gente está passando um ponto, a gente tem alguns cuidados. A gente fica pagando aluguel por mais algum tempo até esterilizar um pouco o ponto. Mas, em última instância, a gente não controla tudo o que pode acontecer. Quando a gente passar o ponto, um concorrente pode vir a comprar aquilo. Como ele falou, se vier comprar, vai fazer besteira. Nós estamos fechando exatamente pela baixa qualidade do ponto comercial. E acho que nós temos concorrentes inteligentes. Isso os ajuda e isso nos ajuda também. Em relação a transferências de vendas, eu estou tendo aí situações diferentes, mas eu tenho... varia também da distância das duas lojas, varia de quanto esse mercado onde a gente está fechando a loja, ele é mais concentrado ou mais pulverizado. Mas a gente teve situação de, sei lá, 50, 60% de transferência de vendas, entendeu? A gente sabe também que a transferência ela é maior no primeiro momento. No segundo momento, se aquilo é um pouco menos convidativo para algum cliente, você pode ter alguma perdinha depois. Então, o número inicial ele é o melhor número. E são números excepcionais. Acho que os números sustentáveis, eles ainda vão ser bons, mas ele vai ter algum tipo de evolução do número inicial. Mas a gente chegou a ter vários números iniciais aí de 50%. Também, são as lojas que a gente fechou até agora são as lojas mais óbvias. Então, não dá para extrapolar 50% até 60% que a gente chegou a ter para as próximas, porque as próximas lojas, por definição, se a gente deixou para mais tarde, são porque tem um potencial já um pouco abaixo desse. E as lojas seguintes, assim sucessivamente. Mas a gente falar de 40% a 60% nesse lote inicial, eu não vou estar errado.
É como o Gil falou, muita coisa interfere. Por exemplo, você imagina duas lojas em que, sei lá, que acontece. Lojas de entrada de barra em que você sabe que a venda maior se dá no fim da tarde. E você depende muito do estacionamento. Quando você transfere a receita, o que acontece é que o estacionamento acaba ficando cheio. Então, ao longo do tempo, por isso que diminui um pouco. Tem cliente que não para. E muitas vezes, isso a gente tem possibilidade. Se for o cliente que tem o cartão nosso de fidelidade, você pode, inclusive, rastrear e muitas vezes você vê que ele está indo para outra loja nossa. É possível isso, né? Então, o que interessa é que a gente está muito satisfeito com o que fez até agora e a gente não vai se apressar, vamos continuar nessa batida nossa de medir, olhar, pesar, para que isso não traga nenhum caminho de arrependimento. Né? A gente hoje tem, nós temos duas marcas na mão, a gente tem que ter cuidado em trabalhar com as luzes e ter o domínio sobre qualquer movimento que a gente faça, obrigado. Tá? Aliás, outra coisa que permite, ao fazer a integração, eu permito, inclusive, com o futuro, eu fazer a troca de bandeira, que hoje a gente não faz. Posso fazer a troca de bandeira também. Uma loja Raia se tornar Drogasil, e a Drogasil se tornar Raia. Dentro de uma opção que eu posso oferecer ao cliente. Então, eu acho que a integração vai permitir a gente ter um arsenal de maior para a gente poder comandar a companhia.
Você já está nos seus planos? Você já tem algum estudo de reposicionamento de bandeira, justamente depois dessa incorporação que vai ser possível? Onde você acha que cabe melhor uma bandeira do que a bandeira que está lá hoje?
Não, nós temos sim, Juliana, temos, mas assim como fechamento de loja, nós vamos fazer de uma forma gradual e experimental. Eu vou dar um exemplo claro. Você tem cidades onde tanto Raia como a Drogasil estão, e que uma das marcas é significativamente mais forte que a outra. Nós não vamos transferir tudo a ponto de tirar uma marca de uma cidade. Mas onde a gente tem pontos que complementariam a rede da marca mais forte, a gente pode migrar e com isso crescer e esse crescimento entrar na veia em termos de resultado. Então, é um processo que a gente vai começar tateando, assim como fez com o fechamento de lojas. E aí nós vamos ver onde isso nos leva.
E só de curiosidade, a loja de Itabuna entrou com que bandeira?
Foi Drogasil.
Drogasil, então. E essa, então...
Drogasil.
É Bahia, Drogasil.
Na Bahia, Drogasil, isso quer dizer que o resto do Nordeste provavelmente também?
Não, o futuro a Deus pertence, mas é mais provável que a Drogasil seja a marca de entrada no Nordeste. O que não quer dizer que em algum momento você possa ou não possa levar a Raia junto. Aí o futuro vai dizer. Mas a porta de entrada é com o Drogasil.
Hoje a gente tem claramente, quer dizer, os mercados que ainda não são consolidados, não estão em consolidação, por um período a gente vai continuar com a marca presente, até para não se gastar. A gente sabe que formação de marca é uma coisa que custa, né? Então, na medida que a gente sentir isso, que é uma saturação da marca, uma possibilidade, a gente pode entrar com a segunda marca. Né? Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, quem tem duas opções, ele tem a possibilidade. Ou ele tem dúvida, né? ou ele tem a opção. Quem tem dois caminhos, ou tem dúvida, ou tem a opção. Nós, hoje, a gente está praticando a opção. A gente estuda e pratica a opção para não ter a dúvida. Né? Então, basicamente, eu diria que nesses mercados que a gente está entrando agora, os novos, de Mato Grosso do Sul e Bahia, nós vamos entrar com a marca do Brasil e permanecendo com a marca Raia no sul do país por um período ainda.
Tá ótimo, obrigado, gente.
Próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Bradesco. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é com relação a esse ganho de market share no estado de São Paulo, é um ganho bem interessante aí para vocês. Eu queria entender a sensibilidade aí de vocês, se esse market share que vocês ganharam aí no segundo tri no estado de São Paulo, ele está mais relacionado aos pequenos players, ou se vocês estão ganhando share de algum grande player aí do estado de São Paulo, de repente algum novo entrante que acabou perdendo fôlego. E a segunda pergunta é com relação à margem, né? E aí eu vou até abrir aqui em margem bruta e EBITDA. Olhando para o mix, né, a melhora de genérico dentro do mix de vocês, fazendo uma conta grosseira, assim, a gente chega num valor aproximado, perto de 0,5% de contribuição de genérico para a margem bruta. Não chega a 0,5%, fica um pouco abaixo disso. Eu queria saber se é mais ou menos por isso mesmo e qual é a tendência, né, para a participação de genérico aí dentro do portfólio de vocês. Eu vi que vocês têm dado mais foco, melhorado a divulgação de genérico dentro das lojas. Então, eu queria entender aonde que esse mix genérico, onde que a penetração de genérico pode chegar dentro do mix de vocês. E também olhando para a margem EBITDA, né, se vocês, dado que, contando a operação orgânica, aí, né, sem levar em conta a expansão, vocês teriam nesse tri uma margem perto de 8%, É claro, tem a sazonalidade aí do trimestre e tudo, mas olhando para longo prazo, assim, o que, que vocês se arriscam a dar um patamar aí mínimo, pelo menos de margem EBITDA para longo prazo, depois de capturar sinergia e depois da maturação, né, de todas essas lojas que estão ainda no processo de maturação, na curva de aprendizagem? Obrigado.
Bom, Ricardo, obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, em São Paulo, o que acontece? A gente tem um plano de crescimento em São Paulo ao longo dos últimos anos que ele foi super acelerado, tanto na capital como no interior do estado. Então você tem aí uma inércia de maturação violenta. Aquele crescimento não é um crescimento. Você compara Goiás com São Paulo, São Paulo tem muita inércia de crescimento. Goiás já está tudo maduro. Então isso é uma diferença grande. E esse plano de crescimento nosso ele tem um efeito grande. Assim como também tem um efeito importante, o crescimento de receitas da Raia depois do IPO, onde a gente melhorou o nível de serviço, pessoas, execução, isso também vem ajudando bastante. Eu acredito que esse share ele vem primordialmente de redes médias e redes pequenas. Eu diria que no interior, eu diria que é quase 100% redes pequenas e médias. E na capital, eu diria que pegou mais nas médias também. A gente tinha muitas redes médias que tinham histórico de informalidade e que depois da ação tributária perderam fortemente competitividade. E a gente vê que quem era galo hoje tá encolhido, porque hoje tem que pagar imposto assim como nós. Então, eu diria que esse espaço da rede média ele está sendo progressivamente ocupado pela rede grande. E aí, pelo tamanho da nossa expansão em São Paulo, a gente vem sendo protagonista disso aí. Aí, bom, falando, primeira pergunta, falando de genérico, a gente está satisfeito com o crescimento de genérico que a gente tem. Agora, é sempre muito, e isso sem dúvida contribuiu para a margem bruta, não dá para negar. Agora, é muito difícil quantificar para onde vai esse crescimento genérico. Eu acho que ele vai acontecer à frente, mas eu acho que ele vai ser mais lento do que ele foi até agora, porque a gente teve muito lançamento muito pesado ano passado, final de 2010, até alguma coisa agora começo do ano. Então eu acho que ele vai continuar, mas ele vai ser mais lento. Não, eu não esperaria essa velocidade daqui para frente de crescimento. Em relação à margem EBITDA, quer dizer, a gente está trabalhando para rapidamente colocar a empresa inteira no nível que a Drogasil historicamente tinha, quer dizer, de 7%. Isso não é um guidance, é muito mais uma aspiração. E daí vamos ver até onde o futuro nos leva. A gente tem um potencial aí de maturação de loja que ele é bastante significativo, entendeu? Então é muito difícil fazer essa avaliação, porque você tem alguns fatores que são claros, como por exemplo maturação, sinergia agora já contribuindo. Mas você tem uma série de upsides que às vezes as pessoas colocam na conta para o futuro, mas querem colocar os downsides, entendeu? Se a gente colocar tudo de bom que pode acontecer, sem colocar nada de ruim, sabe Deus onde essa margem chega. Agora a gente sabe que a vida não é assim. A gente tem aí dois ventos de popa estruturais, que eram sinergia e maturação de loja, que isso ainda vai demorar para a gente realmente ver ele a pleno vapor. Mas aí tem uma série de outras questões, você pode ter upside e downside também ao longo dos próximos anos. Então não vou me comprometer em colocar nenhum guidance mais assertivo de EBITDA daqui.
Tá ótimo, Renan. Muito obrigado.
A você.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos diretores da Raia Drogasil para as considerações finais.
Bom, queria agradecer a todos o interesse e a participação nessa divulgação de resultados, né? E deixando aqui um convite e nos colocando à disposição para demais esclarecimentos. E eu acho que em breve espaço de tempo nós poderemos recebê-los na nossa nova casa, assim que nós terminarmos aí, que está previsto no final de setembro, a gente conseguir terminar as nossas adequações das nossas instalações na Raia Drogasil, lá na Corifeu de Azevedo Marques. Muito obrigado e até o próximo trimestre.
A teleconferência de resultados da Raia Drogasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.